Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça. Deus nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, família de Deus, reunidos diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração, ao redor do altar do Senhor, hoje, dia 29 de abril, quarta-feira da terceira semana da Páscoa, nos reunimos para acolher a palavra divina, para nos alimentarmos da bênção do Senhor e para vivermos segundo a fé que professamos. Nos unamos às boas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, oremos por todos os irmãos que estão agindo através dos serviços essenciais para ajudar a sociedade a enfrentar a epidemia, rezemos por todos aqueles que estão adoecidos. E rezemos principalmente por nossa família, para que Deus nos proteja de todo mal e nos conceda a graça da união e da boa vontade de continuarmos a fazer o bem na terra. Com essas intenções, invoquemos o santo nome de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, a força que vem do nosso Pai, e a unção do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Elevemos o nosso pensar e o nosso sentir a Deus, para que o nosso agir seja consagrado ao Senhor. Unindo nossas boas intenções, meus irmãos, oremos. Permanecei, ó Pai, com a vossa família, e na vossa bondade fazei que participe eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por Cristo, vosso Filho ressuscitado, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhamos a palavra de Deus que nos guiará ao longo de todo este dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Através do Salmo 65, juntamente com o salmista, digamos aos céus: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Eu vim para escutar tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus, meus irmãos, por mais um dia da nossa existência, porque o Senhor está nos guiando para cumprir com a nossa missão. Primeiramente, queremos consagrar ao Senhor, no início desse dia, nessas horas, a nossa convivência equilibrada, sadia, harmônica, dentro da nossa igreja doméstica, juntamente com a nossa família. É tempo de muitas provações, é tempo de enfrentar a tribulação da epidemia, mas é tempo também de buscarmos a maturidade do nosso ser humano diante de Deus e diante do próximo. É um apelo forte que a própria natureza está nos fazendo: seja mais humano. E ser mais humano não tem nada a ver com continuar a errar. Aquele jargão de dizer errar é humano, não é, aos olhos de Deus não é. Porque o humano que Deus desenhou, criou, soprou vida, é o humano que busca o que é correto, perfeito, harmônico, equilibrado. O desumano é o caos, é a divisão, é a separação de si para com o outro. Por isso, nesse tempo que estamos vivendo de epidemia, é um momento para nós amadurecermos a nossa forma de ver a nossa humanidade. Precisamos alcançar uma maturidade, mesmo diante do sofrimento, e provavelmente pelo sofrimento nós estamos amadurecendo. Nossa maneira de ser, de se portar, de agir, de tomar cuidado consigo e com o próximo. O mundo está passando por uma grande revolução, uma grande transformação de atitudes. Em todas as partes do mundo estamos assistindo gestos solidários de amor ao próximo. É bem verdade que entre tantos gestos bonitos de amor ao próximo, existem aqueles que se destoam diante do coro imenso de pessoas do bem. Aqueles que usam de desonestidade, que se aproveitam do momento para tirar proveito dos outros, que usam de suas ideologias particulares para tirar benefícios próprios. Mas a justiça de Deus vai guiando a história humana e vai corrigindo o que está errado. Aquilo que está torto, o Senhor envereda. Por isso, meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus, porque nós não desistimos das forças do bem. E vencendo as tribulações, a cada dia, respiramos o amor divino, o amor do alto. A cada dia, respiramos aquilo que é de Deus, aquilo que é luz, aquilo que é harmonia, aquilo que nos faz buscar a integridade em si, porque o Espírito do Senhor está em nós, e viver essa integridade na relação com o outro, ajudando, compreendendo, perdoando, recebendo perdão, aprendendo a amar, a diminuir todo e qualquer ódio ou desejo de vingança para com o próximo. A palavra que o Senhor nos dirige hoje tem muito a ver com essa transformação, uma transformação que não vem de fora. É uma transformação que vem de dentro, que começa no coração, que começa a se abrir às forças de Deus. Quantos exemplos nós temos de pessoas que foram transformadas porque deram a chance para a graça divina atuar na sua vida? Muitas vezes é isso que está faltando no ser humano. Uma chance é querer, é tentar e não deixar o coração fechado para a graça divina. É deixar o Senhor agir. Sempre é tempo para Deus agir. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, continuamos a acompanhar a tragédia, a tristeza do assassinato de Estevão, mas a certeza de que Deus o acolheu na glória celeste, diante daquela visão maravilhosa que ele teve na hora do suplício, do apedrejamento. Estevão, olhando para o céu, viu a glória de Deus, viu Jesus ao lado do Pai. E por isso mesmo, pela fé que temos na ressurreição, temos a consciência que Estevão, por não ter negado Jesus diante dos algozes, por não ter negado a sua fé, por ter encontrado forças para ter coragem até o fim, ele entrou na glória da ressurreição. Só que, infelizmente, como disse anteriormente, alguns destoam deste coro maravilhoso de homens e mulheres que fazem o bem. E no meio daqueles surge esta personagem que vai ter que fazer um caminho de revolução interna, de conversão do coração, chamado Saulo. Saulo, que logo mais fará um encontro pessoal com Jesus, que se chamará Paulo, até então só faz o mal, dotado de tanta inteligência, porque era um homem muito capaz, um homem de autoridade, um homem que tinha dupla cidadania, era judeu e romano, ou seja, um homem que tinha muito poder, influência, mas não usava desses instrumentais para fazer o bem. Ao contrário, por um ódio incontido com Jesus Cristo e todos os cristãos, ele invadia as casas, espancava os cristãos, mandou muitos para a morte. Ele gera pânico, ele gera divisão, ele gera o mal. É uma pessoa que ainda não fez um encontro verdadeiramente com a vida que o Criador propôs. Até pensava que vivia, porque era um zeloso observador da lei judaica. Mas isso não significa nada. Quantas pessoas comungam diariamente, quantas pessoas estão discernindo a palavra de Deus diariamente e continuam a roubar, a matar, a estuprar, a adulterar, a ser desonesto para com o próximo. Infelizmente, existem pessoas que não levam a sério todo esse momento da espiritualidade que o humano pode abraçar na passagem por esse mundo. E Saulo era um grande observador desta lei, um homem de oração, mas nem por isso. Isso impediu de que ele fizesse tanto mal a tantos discípulos do Nazareno. É interessante porque, mesmo diante do caos, da perseguição, o Senhor ainda gera luz. O evangelista nos falou que, na dispersão por medo de Saulo e de tantos outros soldados romanos e autoridades judaicas, aquele povo que estava se reunindo para celebrar a ação de graças, a Páscoa, a Eucaristia, nas casas, todo mundo correu com medo. Mas, entre tantos, alguns discípulos aproveitaram essa grande oportunidade para também irem às cidades que ainda não tinham ouvido falar de Jesus. E entre tantos, Filipe corajosamente parte para Samaria para pregar a palavra de Deus e obtém grande sucesso. Multidões de pessoas buscam fazer a sua opção em Jesus Cristo. Então é aquela velha história: não há mal que nós não possamos encontrar a força do bem. Mesmo diante da dispersão de Saulo, Deus faz outros continuarem a obra do bem. E é isso mesmo. Diante dessa epidemia que estamos vivendo, onde estamos vendo morte, sofrimento, gente desonesta se aproveitando da fraqueza humana, quantas milhares de pessoas estão agora nas suas dispensas fazendo sopa, caldo, dividindo cesta básica? Quantas pessoas estão sem receber um centavo mais nos hospitais, oferecendo suas mãos solidárias para ajudar o próximo? Quantas pessoas estão pensando naqueles que estão sem nada e muitas vezes sem ninguém, sem nenhum apoio. O Senhor faz a mesma coisa que fez com Felipe, com cada um de nós e com todas as gerações. A nossa geração presente está vivendo essa experiência. Entre o caos, a dispersão, a divisão, o Senhor está fazendo de nós Filipes, evangelizando do jeito que somos, do jeito que podemos, do jeito que temos na face da terra nesse exato momento. Porque a obra é de Deus, a obra não é da igreja, a obra não é de um só fiel, a obra é de Deus. E é nessa certeza que o Evangelho vem dizer que o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu vim para alimentar vocês na luta do caos, da divisão, da desarmonia, da falta do amor a si e ao próximo. E quem se alimentar de mim terá vida nesse mundo e terá vida para a vida eterna. É nessa certeza de acolher esta grande palavra que o Senhor disse que não veio ao mundo para condenar. O Senhor não veio para nos levar para o inferno, mas o Senhor veio ao mundo, se encarnou entre nós humanos, justamente para que a gente não se perca. E ele, como bom pastor, já disse: eu não quero que ninguém se perca, porque foi o Pai que me deu. Ou seja, o Pai concedeu à humanidade um pastor, um guardião, um guia, Jesus Cristo. E aqueles que confiarem no Senhor, na sua palavra, aqueles que o buscarem incessantemente terão todas suas fomes, suas sedes saciadas, porque ele alimenta para a vida eterna. É palavra dele, é promessa dele, não é invenção de ninguém e nem muito menos da Sagrada Escritura. Eu o ressuscitarei no último dia. Grave bem para a nossa oração ao longo deste dia. E eu o ressuscitarei no último dia. É Jesus nos dando essa promessa. Tomemos posse dela e sigamos como Filipe, corajosamente, mesmo diante das tribulações, do caos, da divisão, dos sofrimentos, das limitações, mas continuemos a falar do amor de Deus onde nós estivermos. É nessa certeza que elevamos ao Senhor a nossa maior súplica deste dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nos unamos, meus irmãos, nas boas intenções que nos foram confiadas na comunidade sacramentina de Sete Lagoas, ao redor do altar do Senhor. Rezamos por todas as suas intenções particulares, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, por nossos bispos e por todos aqueles que nos confiaram suas orações. Queremos agradecer a Deus o casamento, o aniversário matrimonial dos nossos queridos irmãos Flaviano e Silvinha, da comunidade de São Benedito, em Fortaleza. Que Deus abençoe esta família e continue unida em Deus, servindo o próximo. Queremos rezar também pelo aniversário de Camila, Raquel Contelo Souza, em ação de graças por sua vida. Queremos rezar também juntos pelo aniversário Dom da Vida de José Luiz Volpe Ribeiro, Leonardo Paiva Rodrigues, Beatriz Cristelli. Nos unamos pelas intenções de Antônio Garcia Maciel, sua esposa, familiares vivos e falecidos. Por Daiane Magalhães da Costa, Maria José de Paula, Raimundo Fernandes e antepassados, Marina Gabriela, Pedro e Fabrício, Viviane Palhares e Vinícius Francisco, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza, David de Souza Aquino, Omar, proprietários, funcionários e clientes da Lubirone, Marcos Ribeiro Félix, Fernanda Maria Dias Nogueira, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Neisa Rodrigues de Souza, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Camila Raquel Contelo de Souza, Kleber e Carolina, Vitor César Drummond. Rezemos, meus irmãos, pedindo a saúde, o restabelecimento da cura de pessoas muito queridas. Rezemos nesse momento pelo casal Wellington e Renata, nossos queridos irmãos da comunidade São Benedito, em Fortaleza, e nosso querido casal amigo Zenaide, que se encontra também hospitalizada, e seu esposo Clerton, também da comunidade São Benedito, em Fortaleza. Rezemos por Adilson Antônio Carvalho de Oliveira, Bernadete de Lourdes Fonseca Oliveira, José Geraldo de Souza, Lucileia Gonçalves. A esses irmãos, rogamos a Deus a cura, a saúde do corpo, da mente e da alma. Rezemos também pelo falecimento do nosso irmão Sinésio Maurício Moreira dos Santos, irmão do nosso grande colaborador, o Adalberto, namorado de Lurdinha, da nossa comunidade sacramentina de Sete Lagoas, pedindo ao descanso eterno ao nosso irmão Sinésio Maurício. Rezemos também pelo sétimo dia de Paulo Roberto dos Santos e por todos os irmãos que foram confiados como Vicentina Maria Campos. Rezemos pelo primeiro ano de falecimento de Maria Aparecida Fátima Galdino e em memória perpétua os demais falecidos: Aldo José de Carvalho, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Ana Carla Moreira Borges, Cláudio Roberto Martins Lages, Bernardino Ferreira e Melo, Marta Franci Melo, Carolina Abreu Cucino, Walter Bruno Cucino, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Enéas Silva Machado, Eva da Silva Barbosa, Filomena França Souza, Geraldo Alves de Freitas, Ivan Antônio de Avelar, José Maciel, Maria Bernadete Gonçalves Araújo, Maria Lúcia Fonseca Lança Maciel, Lincoln Rivadavia França, Lorena Ferreira Andrade Pinto, Wagner Fernando Nogueira da Costa, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Washington de Cássio Silva, o Venceslina Camila da Silva, Antônio José Fernandes de Aguiar, Isaías Tadeu Barbosa Duarte, Anésia Duarte Paula, Luiz Antônio de Oliveira, Wellington Rocha Vieira, Raimunda Teodoro de Souza, Madre Jesus, Paulo Rodrigues da Silva, Marco Túlio França, Raimundo Evangelista França, Eni França Figueiredo, Enéia Silva Machado, Maria José Gonçalves Barreto, Olga Martins da Assunção Ferreira, Maria da Conceição Fonseca, nosso querido Padre André Agassi, nosso querido Dom Aldo Pagotto, por Elias Castanheira e Odete Castanheira e os nossos entes queridos que já partiram para a casa do Pai. Unindo essas boas intenções no altar do Senhor e nos unindo em comunhão com as suas intenções e da sua família, oremos, irmãos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor nosso Deus, nos conceda um dia abençoado, um dia de paz, de boa convivência com a família e realizando as atividades necessárias para a nossa vida. Queremos ainda lembrar os queridos irmãos que nos acompanham através do áudio, aqueles que desejarem anotar suas intenções para a Santa Missa diária, procurem a portaria da Casa Paroquial. Nossos irmãos estão atendendo das 8 da manhã até as 4 da tarde, para que os fiéis possam anotar suas boas intenções. Devido ainda ao tempo de quarentena, a Secretaria do Santuário ainda permanece fechada. Pedimos a compreensão de todos e aqueles que desejarem anotar suas intenções, favor nos procurar na portaria da casa paroquial. E venha do alto a bênção do Deus que cura e liberta, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acolha um abraço fraterno, muito carinhoso do Padre Jackson, do Padre Raimundo e do Padre Juan. E até amanhã, se Deus quiser.